Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou com a Fernanda Cunha, da Star Palestras. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigado pela presença.
Obrigada a você, Adriano, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
Oh, eu também. A gente tem uma pergunta clássica que é: quem é a Fernanda na fila do pão? Se apresenta para o pessoal.
A Fernanda é uma mãe apaixonada e uma empreendedora incansável. O nome Fernanda quer dizer guerreira. Eu sou muito guerreira, sempre fui. Então, é isso. Essa é a Fernanda. Hoje eu fundei a Star Palestras e hoje estou como CEO da empresa.
Que legal. E você nasceu onde? De onde que você veio?
Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo, próximo. E mudei para São Paulo com 10 anos de idade, mas assim, nunca deixei de ir. Eu tenho um irmão que mora lá e assim, são as minhas raízes, né? Tenho muitos amigos ainda. Mas eu estou em São Paulo desde então e minha vida, né, acadêmica toda foi, e de trabalho, se desenvolveu em São Paulo.
Legal. E você estudou escola normal lá em São Paulo?
Fiz, na época ainda fiz escola pública, estudei no Caetano de Campos, que era a melhor escola pública da época. E depois eu fiz um intercâmbio, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá. Voltei, fiz PUC, fiz secretariado executivo bilíngue na PUC e fiz uma carreira como secretária executiva. Eu casei e fui morar na Holanda, né? Primeiro eu fui estudar na Inglaterra, daí conheci meu ex-marido lá, holandês, e a gente foi morar na Holanda, fiquei 4 anos lá, já trabalhando como secretária de presidência de uma empresa em Rotterdam, que era uma empresa marítima, que tinha transações com países de língua portuguesa no mundo todo. Depois nós voltamos para o Brasil e eu desenvolvi minha carreira aqui em banco de investimento, como secretária da presidência. E sempre fazendo eventos. Como secretária, eles me pediam ajuda. Eu fiz no primeiro banco que eu voltei, quando eu voltei para o Brasil, que eu fui trabalhar, era um banco americano, e eles faziam muitos eventos no mundo todo, eventos paralelos ao BID e ao IFMI. Então eu ajudei, né, como braço brasileiro, fazer eventos no Japão, na República Tcheca, nos Estados Unidos, uma imensidão de eventos. Enfim, a Peru, vários países, a gente viajava muito, fazia muito evento fora. E aí foi aí que eu peguei o gosto por eventos.
Que legal. Você falou que fez escola pública, né? Antes da escola pública, até acho que na minha época, assim, um pouquinho antes até, ela era, só ia para a escola particular, geralmente quem não se adaptava muito à escola pública, né? Era muito melhor do que a escola particular, né?
A escola pública tinha uma excelência de ensino, né?
Uhum.
Na época que eu estudei. Então é diferente de hoje, que infelizmente está sucateada, né? Mas naquela época era difícil, a gente fazia teste para entrar, que era super difícil de entrar, tinha que fazer às vezes cursinho para poder entrar na escola pública.
E por que será que decaiu tanto assim? Você tem alguma opinião?
Então, é uma pena, né? No nosso país que a atenção devida não é dada para o ensino, né? Que eu acho que é uma das coisas primordiais, né? Ensino, educação, seguro, né, segurança, a gente vê que cada vez mais os governos não prestam atenção nisso, né?
Uhum.
Então, infelizmente, o país precisa retomar isso.
Bom. E aí você fez PUC, né? Fez PUC.
Fiz PUC.
Qual que era o curso?
Secretariado Executivo Bilíngue.
Bilíngue. Existe esse curso ainda?
Existe ainda. Eu fui na segunda turma e logo que a nossa turma se formou foi quando a profissão secretária executiva bilíngue foi regulamentada.
Ah, que legal.
Então foi.
Eu tenho uma tia-avó que ela foi secretária bilíngue, mas era português-alemão.
Uhum.
E se eu não me engano, eu acho que foi na PwC, ou uma das Big Four, agora eu não lembro qual, qual dela.
Legal.
E ela foi a vida inteira e ela é gente boa pra caramba. Não tem nada a ver com o assunto, né? Mas ela é gente boa.
Não, mas a profissão de secretária executiva bilíngue evoluiu muito, né? Quando eu fiz, quando eu comecei a trabalhar, a gente era mais assim, um suporte do chefe. Hoje, as meninas, poucos meninos, têm muito mais autonomia, né?
Uhum.
Para fazer, ajudar mais e assessorar, né?
E geralmente são praticamente um gestor de projeto, né?
Exato.
Tem uma infinidade de coisas ali que são relacionadas. Acho que deve ser até o cargo é, tipo, qualquer coisa, qualquer bucha que aparecer é com você, né?
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E é legal porque isso te dá uma base para fazer outras coisas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de... Né, eu falo do back office, eu era, né, o suporte só, mas tudo que eu fazia e que eu fui, né, com o tempo aprendendo a fazer, porque você também vai se desenvolvendo na profissão, isso foi me dando base para empreender, coisa que eu achava naquela época que eu jamais faria, né?
Uhum. Boa. E você falou que começou a fazer eventos. Era um banco, né? Acho que era o Goldman Sachs.
Lá. O Goldman foi o segundo banco. Eu comecei na Merrill Lynch, que hoje é Bank of America Merrill Lynch. E naquela época a gente fazia muito evento bacana, mas bacana mesmo. Então, eu tinha uma agenda, eu fazia a agenda de reuniões da América Latina.
Uhum.
Então, o nosso presidente mundial e os diretores, a cúpula da Merrill Lynch se encontrava com CEOs de bancos da América Latina toda, ministros de finanças dos países da América Latina, e eu que fazia essa agenda, ajudava nessa agenda aí. Então, foi assim, muito legal. E com isso também conheci muitos países, viajei muito, foi muito bacana.
Que legal. E qual que era a dificuldade de fazer um evento no exterior? Você tinha que estar aqui e coordenar um evento lá? Ou como que funcionava? Tinha que ir até lá?
Tinha que ir. Eu viajava, eu tinha que estar lá. Porque evento tem muita, né, muito problema. Então, assim, evento perfeito
não existe.
Tem sempre uma coisa ou outra. Então, a gente tem que estar lá. E para isso, você tem que ter uma flexibilidade também, né? De trabalho, de uma capacidade para resolver problemas na hora. Então, assim, eu era um apoio. Tinha toda uma equipe grande que fazia, organizava. E lá, assim, o banco era um banco muito rico, então eles faziam grandes eventos, e quando você faz um evento com muito dinheiro, é muito mais fácil, obviamente, né?
Com certeza.
Mas como eu tratava da agenda, acontecia de alguém furar na última hora, ou ter algum imprevisto, né? E para isso você tem que ter ali o jogo de cintura na hora, a rapidez de, né, arrumar aquilo, ajeitar aquela agenda, reajeitar e tocar para frente, fazer acontecer.
Eu tenho uma curiosidade, como que é um dia comum dessa profissão?
Nossa, de quem organiza evento? Uhum. Acho que é sempre estresse, uhum. É um estresse o dia inteiro. O preparo, né, é um preparo longo para um evento, então você fica aí, sei lá, 6 meses, dependendo do evento, você fica um ano, começa a planejar um ano antes, né? Fazendo locação de espaço, né, conhecendo os espaços e vendo os fornecedores. Quando você faz em outro país, é mais difícil porque você não tem os seus fornecedores habituais. Você tem que ver alguém do local. Uhum. E muitas vezes você conta com os parceiros, com o hotel onde você vai fazer o evento, ou muitas vezes a gente fazia em museu, sabe, em lugares diferentes assim. E aí você conta com o pessoal local para te dar uma assessoria para você ter uns bons fornecedores, para que nada falhe, né? Então, assim, só que são muitas reuniões, são muitas, né, o preparo é grande, né, antes do evento. Então é intenso, é sempre intenso. Trabalhar com evento é muito intenso.
E tem tudo para dar errado, né? Sempre. Né?
A gente faz tudo para dar certo, né? Uhum. Mas pode fugir uma coisa ou outra, mas assim, no geral, graças a Deus, sempre os eventos que a gente trabalhou, que a gente fez, sempre foram muito bons, muito bonitos.
E quem que você conheceu de importante, de famoso dentro desses eventos? Você que pode falar, né? Não sei.
Assim, internacional, a gente conhecia ministros de Estado. Imagina, ministros de finanças que iam para as reuniões. Os CEOs das grandes empresas aqui do Brasil. Né? Gente famosa, assim, digo, cantores, esse tipo de coisa, não, porque era um outro tipo de evento, era um evento corporativo, né? E, então, assim, a gente não conhecia. É, aqui, sim, agora na Star é um pouquinho diferente.
Uhum. Legal. E quando que você decidiu empreender?
Então, foi uma coisa bem, assim, não foi planejada, ela foi forçada. É. eu estava, depois do Goldman Sachs, eu estava, fui para uma pequena boutique de investimentos. Um ano e meio depois, eu fui demitida, para minha grande surpresa. E aí, como eu te disse, eu sou uma guerreira. Eu estava com 53 anos, 10 anos atrás. Vou fazer 63 esse ano. E eu disse, isso não vai me derrubar. Eu vou agora fazer o que eu gosto de fazer, que é evento. Porque eu era secretária, é legal, mas já estava muitos anos na profissão, já estava cansada. Eu falei, agora eu vou empreender, vou fazer a minha agência de eventos. E a ideia da Star nasceu para ser uma empresa de eventos, de organização de eventos. E eu até organizei no comecinho um evento grande e tal, de uma consultora bacana em São Paulo. Mas uma amiga que estava fazendo um curso para ser palestrante falou, ah, você não quer me representar? Eu falei, ah, legal, me parece interessante. Comecei a dar uma olhada no mercado, era um mercado relativamente novo no Brasil, e eu falei, pô, acho que tem jogo aqui, tem mercado para isso, eu vou me aprofundar. Aí eu fui para o Sebrae me capacitar, porque eu não sabia como ser empresária, né?
Uhum.
Eu fiz o Empretec, eu fiz um curso de finanças, eu fiz um curso de marketing digital para entender como é que era, como é que você vira
o básico para tocar
o básico, né? Como é que você vira? Eu sempre fui uma pessoa de suporte, uhum, né? Então tinha que tocar, como é que funciona isso? E aí logo de cara eu consegui vender essa amiga, né, a palestra dela para um cliente que me recomendou para um outro. Foi a primeira, meu primeiro cliente foi Unimed FESP. Aí eles me recomendaram para a Unimed do Brasil, e a Unimed do Brasil já me pediu palestrantes. Eu não estava nem com a firma oficialmente aberta, eu estava ainda no processo de abrir a empresa, e eles me pediram na época o Deltan Dallagnol, auge da Lava Jato,
uhum,
né, da Lava Jato, auge, e aí eu entrei em contato com ele. Essa coisa de ser secretária, né, eu tinha que marcar reunião para os meus chefes, procurar pessoas. E aí, isso me deu uma habilidade grande de encontrar pessoas. E aí eu cheguei até o Deltan, e aí ele meio que fechou comigo ali. Eu não sei, acho que ele foi com a minha cara.
Caramba, que legal.
E aí, todas as palestras que pediam para ele, ele começou a fazer através de mim. Então ele abriu milhões de portas, porque todo mundo queria contratá-lo. Ele tinha uma palestra incrível, né, e foi assim. E aí eu comecei a encontrar outros palestrantes, eu comecei a, né, a conhecendo mais esse mundo, né, de palestras, e fiquei encantada. Falei, muito mais legal do que organizar evento. E aí a gente meio que virou o foco para isso.
Que bacana. E o Moro? Pegou o Moro para
assessorar também? Também assessoramos o Moro, também no começo, e ele... Assim, ele tinha escolhido duas agências para representá-lo e a Star foi uma delas. Então, assim, eu fiquei super honrada com que isso, legal, né? Pela a confiança, né? Porque na época, assim, ele realmente, os dois abriram todas as portas, né? Que tinham, as pessoas queriam ouvi-los e tudo mais. Estava aquela
onda, né?
Aquela onda da Lava Jato.
E a questão do Moro agora, eu vi que ele tá falando melhor. Ele fez fono, o que ele
deve
fez?
Deve ter feito. Deve ter feito. É, o Deltan nunca teve esse problema, mas ele era muito diligente, assim, ele era muito preocupado, estudava antes de falar. O Moro, né, tinha aquela habilidade, mas eu acho que ele melhorou mesmo com o tempo.
Melhorou, né? Ele fala melhor hoje.
É.
E aí veio o Deltan, acabou acontecendo essa oportunidade.
É.
E aí como que foi o processo para você começar a a cadastrar esses palestrantes?
Então, muitos, o que acontece assim, naturalmente os clientes vão pedindo alguns palestrantes. Ah, eu quero o Cortella, né, o Karnal, o Pondé, a gente vai, né, os filósofos todos. Aí, na área de economia, então eu quero ex-ministro Mailson da Nóbrega, eu quero, sabe, o economista falando de tal, eu quero, e assim vai. Então, você vai entrando em contato com essas pessoas e vai cadastrando. E existe um processo meio que natural, à medida que a empresa vai andando, conhecendo, ficando conhecida no mercado, outros palestrantes acabam se aproximando da gente e pedindo para serem representados por nós. Então, assim, hoje nós temos mais de 1.500 palestrantes no casting.
Caramba, é gente,
né? É gente, já fizemos... Tenho até os números para te falar, mas assim... posso pegar?
Pode, por vontade.
Nós temos, fizemos... que eu não me lembro... São 10 anos de empresa, né? Fizemos... Vou te falar aqui. Então, hoje nós temos mais de 1.500 palestrantes cadastrados... Nós já realizamos mais de 1.300 palestras ao longo desses 10 anos. Impactamos mais de 500 mil pessoas.
Caramba, hein? É muita gente, né?
É muito legal, porque isso, na verdade, existe um... Eu falo que é um pouco de obrigação. Todo mundo fala, você tem que ter um propósito, tem que ter um propósito. A gente não tem que ter propósito. Eu acho que a coisa acaba meio que acontecendo. E ao longo do tempo, eu achei muito legal essa questão de realmente impactar as pessoas. A gente escolher um palestrante que tem um conteúdo bacana, que vá para as empresas e leve alguma coisa que faça diferença, sabe, na vida das pessoas. Então, assim, eu fiquei, ao longo do tempo, fui me apaixonando pelo negócio, sabe? Por isso, porque você saía com um palestrante de um evento, as pessoas te abordavam e diziam assim, puxa, que bacana, nossa, isso me tocou, isso, sabe, vou levar para a vida. E aí, sabe, eu acho que aí é a realização, né, que a gente tem, do negócio que a gente tem.
E eu acho que algumas palestras, né, elas mudam tanto a sua forma de pensar, que são meio que marcos mesmo, né? Porque você tem um conteúdo... muitas vezes mais curto, e dali você se sente instigado a procurar coisas naquele sentido, né?
Sem dúvida. E nos últimos anos a gente tem visto, por exemplo, muito de saúde mental, né? Depois da pandemia, principalmente, as pessoas pararam para pensar sobre isso, né? Que tipo de vida a gente levava, né? Como que a gente poderia melhorar tudo isso. E aí você vê que realmente faz diferença. As pessoas começam a pensar no assunto, né? Pensar na vida que levam e para fazer melhorias, né? Então, você leva a qualidade de vida para as pessoas, o que é bacana.
E qual que foi a melhor palestra que você já viu?
Olha, agora você me pegou. Tem muita gente boa no mercado, muita gente boa no mercado. Eu adoro, eu vou te falar só algumas pessoas, assim, a gente tem alguns palestrantes exclusivos e temos outros que não são exclusivos, obviamente, alguns poucos exclusivos. Eu não quero desmerecer nenhum dos outros, porque cada um fala na sua área de uma forma bacana. Então, assim, o que eu acho, né, que para mim é muito legal? Então, a gente tem, trabalha com o Diego Barreto do iFood, um mega empreendedor, um cara visionário. Então as palestras dele, você fica assim, sabe, ninguém olha para o lado, né? A gente fala, a Juliana Rosa, que explica economia da Band, ela é de uma didática, de um jeito simples de falar, que todo mundo entende, que é bacana, né? Eu tenho a Alice Sosnovski, que fala de empreendedorismo, de soft skills, das habilidades que você tem que desenvolver, né, para ser um empreendedor. Então, assim, cada um na sua área, né? Uma palestra motivacional que não é exclusivo nosso, mas que ele é sensacional, é o Tandy, jogador, ele é incrível, sabe? Eu acho que motivacional é uma das melhores que eu já vi no mercado. Então, assim, tem muita coisa que é encantadora. Tem muita gente ruim também. Uhum. Tem muita gente bem ruim.
Tem gente sofrível, assim, né?
Tem,
não
tem. Dá,
não posso perguntar qual foi o pior, né?
Não, mas eu vou te dizer uma coisa legal. Para aqueles que não estão prontos ainda, que precisam de melhora, a Star está lançando hoje, né? Tô te dando em primeira mão isso. É um curso de formação de palestrantes.
Que legal.
Hoje nós estamos colocando no mercado, porque era isso, sabe? Essas pessoas que procuram a gente, a gente tem que ouvir. Eu tenho que, se você falar, Fernando, hoje eu quero ser um palestrante, eu vou ter que ouvir tua palestra, porque como é que eu vou te indicar para alguém se eu não conheço? Então você, entre aspas, é o meu parceiro, mas é o meu produto. Então eu tenho que conhecer bem.
Claro.
Então eu chamo essas pessoas, eu digo, olha, faz uma palestra para o nosso time. E aí a gente via que tinha muita gente assim que ainda precisava melhorar ou a narrativa, ou o jeito de falar, né? Não sabia nem como chegar no mercado. Então nós montamos esse curso, que é um curso pequeno, de 16 horas, mas para deixar a pessoa pronta para ir para o mercado.
Que bacana. Eu até ia perguntar se existe dentro da Star Palestras uma qualificação, que é exatamente isso que você está lançando hoje, né?
É.
E como que faz para a pessoa chegar nesse curso? Qual que é a página? Tem uma landing page?
Tem. É só entrar no site da Star, né? É www.starpalestras.com.br, que lá você vai ter as informações do curso.
Que bacana.
E é isso, tem que fazer a coisa, tem que ter uma excelência para você participar do mercado, porque se você não tiver aquilo, pelo menos, você não entra, né? As pessoas são recomendadas. Uhum. O palestrante tem que entender que ele tem que ser recomendado, as pessoas assistem e recomendam, né? Então, é dessa forma que você vai entrando no mercado, vai crescendo no mercado.
E quais são os principais pilares que você considera importantes ali num palestrante?
Então, primeiro ele tem que fazer uma narrativa de começo, meio e fim. O final da palestra, né, ele abre mostrando o que pode acontecer, quais são os problemas, quais são as dores da plateia. Daí ele vai desenvolvendo aquele assunto e no final ele tem que trazer a solução.
Uhum.
Né? Ele tem que mostrar caminhos, né, que a pessoa vai escolher ali. Então esse primeiro, a narrativa do roteiro, né, o roteiro da palestra tem que ser perfeito. Depois ele tem que saber se expressar, né, ele tem que saber se expressar, tem que falar bem, de forma clara, concisa, não pode ficar dando volta no assunto, né, ele precisa corrigir os né, sabe, os vícios de linguagem. Ele tem que entender onde ele vai, né, ele tem que saber, por exemplo, aplicar o contexto, né, o conteúdo dele naquele contexto, naquele cliente. Então, se você vai para uma palestra de vendas e vai fazer um motivacional, você tem que entender que um motivacional específico na área de vendas,
uhum.
Não é, sabe, porque tem outros caminhos ali. Então, você tem que entender, aplicar o teu contexto ali para aquele público. E aí ele tem que conhecer o mercado. Tem que entender como é que ele funciona no mercado. Como é que ele age com uma agência de palestras. Como é que ele faz se ele não tiver uma agência dando apoio para ele. Né? Ele tem que entender isso.
E todo palestrante, a palestra é vendida... Ou tem muito palestrante gratuito?
Tem
que
muito.
Que está iniciando carreira? Como que funciona esse mercado?
Tem. Olha, tem algumas coisas que eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Existem palestras que você faz por propósito. Então, eu atendeu muita palestra gratuita. Muita. Pelo propósito. Ele não cobrava nada. E às vezes as pessoas falam, faz, não faz. Não, ele fazia mesmo. O Diego, por exemplo, fazia muito escola quando ele tinha tempo, porque a agenda dele é apertada. Mas assim, faz para educação, sabe?
Uhum.
De forma gratuita. Então, às vezes você leva para escolas, né, ou para ONGs, ou para onde você possa ajudar. Então, o propósito é um meio de palestra gratuita. Quem está iniciando, muitas vezes tem que fazer. Então, você fala, vou ter aqui uma palestra, um evento pequeno, não sei o que você pode fazer de graça. Às vezes é interessante fazer pela prática, uhum. para praticar realmente, para começar a ficar conhecido no mercado, né? É, tem alguns eventos que não pagam, mas que são grandes vitrines, aí vale a pena fazer. Então, existe isso também.
Tem algum exemplo desses eventos que não pagam?
Eu acho que o Conar não paga palestrante normalmente, principalmente os que não são tão conhecidos. Talvez os grandes sejam pagos, mas que é um evento para RHs. E aí está todo mundo de RH ali, que é uma porta de entrada para as empresas. Então, eu sempre digo, olha, se for convidado, vale a pena.
Tá. Né? Tem o RD Station também da área de marketing.
Sim.
Que eu lembro que no comecinho eles imploravam para ter palestrante.
Agora é o contrário, né? O palestrante implora para ir.
Dependendo da palestra, você tem que pagar. Tipo, você pode comprar um stand e pagar mais X, não vou falar os valores, mas uh-huh. um valor alto para dar a palestra. Então hoje inverteu a situação, né?
E eu acho que eles têm palestrantes que eles pagam também. Eu fui no evento, ele tem. Mas ali é uma vitrine, né?
Uhum.
É um evento incrível. O Rio Innovation Week, o evento da XP, tem grandes eventos que valem a pena. Muitas vezes você ir... Eu acho que evento que cobra-se ingresso, o correto com o palestrante seria pagar.
Uhum.
Porque já que você está cobrando ingresso, você poderia pagar os palestrantes. Mas existem alguns que são, assim, icônicos uhum. e que realmente é uma vitrine. Então, você deveria ir sem cobrar nada.
Existe, meu ponto de vista, né? Geralmente, o cara é muito bom em determinada área.
Uhum.
Então, ele é um grande professor, um grande empresário e também se torna palestrante.
Sim.
Existe o palestrante profissional... Cara que vive só de palestra?
Existe, que é um estudioso do assunto, né? Então, ele vive de palestra. Mas, assim, esse mercado está cada vez mais apertado para essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir quem está com a mão na massa.
Uhum.
Né? Quem conhece ali. Então, assim, hoje nós temos uma demanda para CEOs de empresas grande. Por quê? Porque os caras estão ali na liderança, eles galgaram, né, passos, deram passos para chegar na liderança e ali eles estão no topo e eles podem te dizer o que, que é preciso fazer para chegar até lá, uhum. né? Então, é mais legal você ter alguém que está no mercado, que está vendo, que está ali no dia a dia, vendo o que está acontecendo e pode te explicar aquilo junto com uma base teórica, do que alguém só vende da aula.
Uhum.
E uma coisa foi legal você falar, professor não é palestrante. E isso é um erro muito comum, é uma coisa que as pessoas veem, a gente é procurado por muito palestrante, muito candidato a palestrante que é professor, e que fala, eu sou professor, eu posso dar palestra. Não, assista o meu curso, uhum. faça o meu curso. Professor não é palestrante. Existem muitas diferenças, o professor vai lá e dá uma aula, é diferente, ele não faz uma palestra. A palestra tem elementos que não cabem em aula, em sala de aula.
Senão fica chato, né?
Lógico.
Eu, durante um período, eu fui convidado para dar aula, chamava G5, 5G, era alguma coisa assim, que eram 5 gestões. E aí, dentro da área de marketing, me convidaram para dar aula, e aí eu fui dar aula. Eu nunca tinha dado... a não ser aqui internamente, mas eu nunca tinha dado aula para um grupo de empresários, assim. Primeira coisa é, quando eu dava aula para a galera aqui, eu via que em algumas partes existia um desinteresse.
Uhum.
Então você falava, repetia e tal. Para quem estava pagando, o cara que era empresário e ia colocar aquilo ali para funcionar na empresa dele... Ele prestava atenção, ele ficava com os olhos arregalados assim para aquilo que você estava falando.
Sim.
Então, a diferença de atenção já era gigantesca.
Sim.
E a outra parte que eu errei nas primeiras aulas, assim, que eu comecei a levar para um lado muito mais aprofundado do que era algumas áreas ali do marketing. E aí eu percebi que em determinado momento todo mundo ficava meio perdido, que você tinha entrado... Então aquilo que era simples para mim era complexo para outra pessoa. E aí às vezes eu vou em alguma palestra e eu vejo que o cara começa a entrar no detalhe do detalhe do detalhe, aí eu já começo a perder o interesse, né, naquele sentido. Você acha que a questão do professor é isso? É um cara que fala bem, mas muitas vezes ele acaba entrando muito no detalhe? Assim?
É, porque a palestra era curta. Para começar, é uma palestra de uma hora. Né? Muitas vezes, dentro desse período, entra perguntas e respostas. Então, você tem que ser um pouco mais sucinto. Você não pode ir no detalhe, porque eu acho que o detalhe ele fica para depois, para um workshop, para uma consultoria. Né? A maioria dos palestrantes pode depois ministrar um workshop dentro da sua empresa. Né? Uhum. A gente também vende isso lá. Então, quando você quer se aprofundar, você quer pegar um cara de marketing para o time de marketing para a gente ver uma estratégia X. Então, ali você pode dar uma palestra geral, dizendo, né, tem esses pontos, mas vamos entrar no detalhe? Aí vamos fazer um workshop, vamos fazer mais horas para a gente poder... se aprofundar no tema, mas não é na hora da palestra que você vai fazer isso.
Que é a questão que você falou do contexto, né? Você tem que adaptar para aquele contexto, né?
Exato, exatamente.
Você pega, por exemplo, no meu caso lá, eram empreendedores. Então, meu, se eu começar a falar muito tecniquês aqui de marketing, eu vou perder a audiência. E aí eu entendi isso durante o período ali, e aí comecei a adaptar para eu levar muito conteúdo, mas que fosse, que não tivesse tanta profundidade. E aí, modéstia à parte, eu ganhava boas notas na NPS lá, porque entregava bastante, né?
Exato.
E o cara conseguia colocar em prática. E aí eu falava pra ele, meu, isso aqui você não vai fazer, você não vai conseguir fazer.
Sim.
Mas, ou a sua agência, ou seu profissional, seu designer, seu redator, né, tem que ir pra esse caminho. Segmento, divide as tarefas dessa forma. Então eu comecei a ajudar eles a entender como que eles deveriam colocar em ação tudo aquilo que eu estava falando.
Legal.
E aí foi bem bacana a experiência, assim.
É isso mesmo.
Bom, e aí como que faz? Tipo, o cara é empresário, vou dar o meu exemplo. Eu já dei algumas palestras.
Tá bom.
Provavelmente não foram boas, porque eles não me convidaram mais. Bom, brincadeira, mas eu acho que não, pelo meu crivo, assim, eu não daria melhores notas para aquela palestra. Como que faz para essa pessoa se tornar um palestrante? Óbvio, primeiro tem que passar pelo seu processo de treinamento, lá o seu curso.
Sim.
Que está no starpalestrasnoplural.com.br.
Isso mesmo.
Depois disso, quais são os próximos passos?
Bom, aí ele faz com a gente, ali com a Star, ele vai fazer um cadastro.
Uhum.
Depois do curso ele faz o cadastro. Daí nós vamos pegar aquele cadastro, nós vamos marcar uma palestra para ele vir fazer para a gente. Para a gente conhecer. A gente faz curadoria de palestrante. Então, ele faz o curso, faz o cadastro. Se ele, na hora da palestra dele, ele ainda não estiver bem, a gente vai dar esse feedback. Olha, melhor aqui, melhor ali, tá? E aí ele vai ter que melhorar para poder sair no mercado. Se ele já estiver legal, pronto. A gente cadastra e a gente começa a oferecer a palestra dele no mercado. Ele tem que procurar outras agências se ele quiser, ou ele faz exclusividade com alguma agência, né, que também é possível. Normalmente, as agências não gostam de fazer exclusividade com quem está começando. Né? Eles querem fazer com alguém que já está mais pronto. A gente faz, às vezes, com pessoas que a gente aposta muito, que a gente acha que é muito, que vale muito a pena, que é muito legal, que tem um tema bacana, né? Tem coisas que são bem legais. E então, a gente acaba fazendo. E é isso, daí vai sair para o mercado. Tem que ir procurando as oportunidades e procurando ou as agências ou ir direto, né? O que vale muito nesse mercado é o networking.
Uhum.
Então, a pessoa tem que fazer, tem que aprender a fazer networking. E tem que produzir conteúdo. Então, assim, é essencial que a pessoa que queira ser um palestrante hoje tenha conteúdo nas redes sociais. Porque as pessoas olham, ai, olha, esse cara está falando legal, vamos contratar, vamos chamar? Olha, isso aqui tem a ver com a nossa filosofia aqui, com a, né, da empresa, com que a gente prega, vamos contratá-lo? E assim é que surgem os convites.
E muita gente acaba virando palestrante por conta dessa geração de conteúdo na internet, né?
Às vezes acontece até, é assim, organicamente, né, que a gente fala. É, alguém vê, então assim, nós temos clientes que estão, né, o tempo todo ligados nas redes sociais, aí eles falam, ah, eu vi essa pessoa, procura para mim. Aí a gente vai atrás. Daí a gente vê, ah, nossa, legal, porque a gente não conhece todo mundo, né? Tem milhares, milhões de pessoas por aí, e hoje todo mundo quer ser palestrante, né? Então, tem muita gente, a gente não conhece todo mundo. E muitas vezes essa solicitação vem do cliente, ele fala, olha, tal pessoa, tal. Daí a gente vai atrás, a gente vê, né, assiste, às vezes é uma pessoa que já está ali fazendo muito conteúdo, que já tem, né, que já tem uma facilidade, que já fala, às vezes faz palestra, evento de um amigo ou dentro da própria empresa, daí a gente acaba chamando e representando, fazendo parte do casting.
E como distinguir alguém que quer dar uma palestra legal, uma boa palestra, de alguém que só trata de autopromoção?
Olha, as pessoas até falam, é tão engraçado, porque tem gente que fala assim, ah, eu não faço questão de ganhar nada, assim, pode cobrar o mínimo, o que eu quero é vender minha consultoria. Então, na verdade, o que eles estão querendo é uma coisa por trás das palestras. Nem sempre, a gente não contrata assim, porque se ele não for bom, eu não vou contratar. Se ele for bom, a palestra pode até abrir portas para essa consultoria. E tudo bem, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas a gente tem que ter entrega para o meu cliente, senão eu não contrato, entendeu?
Não faz sentido.
Não, porque é o nosso nome, né? Então, essa curadoria nossa é rígida. Eles fazem palestra para todo o meu time, né? Desde a nossa advogada, a head do jurídico, o nosso estagiário, todo mundo assiste. E aí o palestrante sai, a gente debate. Foi bom, isso tá bom, isso tá ruim, e a gente depois dá o feedback. Mas a gente faz essa curadoria. Vale a pena? Vale. Não vale a pena? Desculpa, mas...
Não vale a pena.
Não vamos representar.
Legal. E como que é dividido hoje a Star Palestras? Quais são as áreas de tarefas ali? Como que funciona uma agência de palestrantes?
A nossa agência é uma agência pequena no mercado. Ela tem um nome, é conhecida, mas ela é pequena. Então, eu não tenho muito... Assim, a minha filosofia de montar... Eu trabalhei com outras... A gente trabalha com parceiros. Eu trabalhei com outras agências de palestra quando eu tive que comprar algum palestrante exclusivo deles e tal, que você passa por 10 pessoas num processo. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não gosto. Eu gosto... Eu quero entender quem que tá ali, né? Porque você, como palestrante, essa pessoa fala com você do comercial, aí depois tem a pessoa da logística, aí depois tem a pessoa do contrato, aí depois tem a pessoa... E aí você fica perdido, você não sabe mais com quem você está falando. Então, a nossa filosofia é diferente. O pessoal de vendas, a frente de vendas, ela trata tudo com o cliente. Então, ela é o ponto do cliente. O cliente fala com ela, trata com ela, logística com ela, venda com ela, tudo com ela. Ela que passa o contrato, ela que faz tudo. E aí nós temos as pessoas do back office, cada pessoa de vendas tem o seu assistente que faz a consulta com os palestrantes, consulta a data, atualiza valores, atualiza o perfil no site, na proposta, etc. Nós temos temos estagiários, nós temos pessoal de finanças, temos pessoal do jurídico, assim que é dividido.
Eu até acho que essas empresas que são muito hierarquizadas, elas vão acabar ficando para trás, porque no mundo que hoje é tudo muito mais rápido e mais direto, ninguém quer perder tempo e falar com 10 pessoas antes de chegar no objetivo, né?
Exato, exato. Fica muito complexo o processo, sabe? Eu não gosto. Então, assim, a gente faz de uma forma diferente.
E como que... Você falou que tem o departamento comercial, né? Esse departamento comercial, ele é proativo ou ele só é ativado quando ele recebe a demanda?
Não, a gente faz busca ativa. A gente vai atrás de cliente, a gente faz proposta, a gente tenta plantar ali, né, mostrar para o cliente a necessidade. A gente vê empresas que falam, nossa, que está, né, fazendo falta alguém que oriente o pessoal. Então a gente tenta ali mostrar que, olha, leva alguém aí para, sei lá, falar de empreendedorismo, falar, né, interno, falar de, sei lá, alguém. Uma coisa que é muito engraçada, comunicação, né? Então, assim, você vê muitas empresas aí nas redes sociais, você fala, gente, a comunicação é péssima. Então, assim, nós temos vários jornalistas, né, de comunicação. A gente está com a Michelle Trombelli, que faz mediação no Estadão, uma super jornalista, eles dão media training. Como é que um diretor de uma empresa se coloca na internet? Como é que um empregado normal, um colaborador, né, se coloca na internet? É a cara da sua empresa. Então, a gente vê muita coisa e a gente vai atrás e fala, olha, a gente tem esse produto para você que é bacana. Então, a gente faz essa busca ativa, né, em várias áreas aí para os clientes.
Essa parte da identidade visual, até a identidade verbal do palestrante, vocês auxiliam nesse ponto ou não? A pessoa já tem que vir com essa comunicação já apurada,
Não,
assim.
no nosso curso tem um módulo só sobre isso.
Ah, que legal.
Só sobre isso. Porque as pessoas têm que entender como é que elas devem se portar, o que que elas devem vestir quando vão numa palestra, né? Porque cada público é um público, né? Então você não vai na OAB, por exemplo, vestido com roupa rasgada, né? Transparência, né? Então, assim, você tem que entender o linguajar que você vai usar, né? Existem linguajares diferentes para cada situação, né? Eu sei que você não pode perder muitas vezes o foco, né, do o teu
Sua
a
essência,
sua
né?
essência, mas você tem que adaptar, né? A flexibilidade e a adaptabilidade são habilidades que você tem que desenvolver, né, nessa área.
Não dá para o cara ficar falando palavrão para um público infantil, né? Eu
Exato, exato.
acho que é essa adaptação,
É
né?
bem isso, bem
Legal.
isso.
Dentro do mercado brasileiro de palestras, o quanto que existe um cronograma, um calendário anual que possibilita que isso seja um bom negócio?
Existe um calendário para o ano todo, né? Então, no finalzinho do ano e começo do ano, você tem palestras motivacionais, e de vendas. Então, as grandes, convenções de vendas, que é a programação para o próximo ano. Então, você leva os motivacionais, leva os de vendas e de negociação. A gente tem um palestrante de negociação incrível, que é um franco, brasileiro, Ian Duzer. Então, é um cara incrível para levar para esses eventos. Aí, depois, ao longo do ano, você tem, o Dia da Mulher, né, março. Você tem, as datas de diversidade e inclusão, né, da LGBT. A gente tem, palestras. Depois, no segundo semestre, tem muito de CIPAT, né? E a CIPAT antigamente só falava de prevenção de acidentes, mas hoje em dia não. Hoje em dia eles falam de motivação, eles falam de tudo, saúde mental, né? Tudo isso entra dentro da CIPAT, consciência negra. Então, assim, existe um calendário durante o ano, né? Tem
Outubro Rosa,
Outubro
Novembro
Rosa,
Azul.
Novembro Azul, Setembro Amarelo, né? Então tem, todo esse calendário que a gente consegue, programar e ir fazendo, né? Lembrando as empresas, olha, vamos fazer alguma coisa, especial.
Bacana. E quanto que você percebe que o motivacional dentro de uma CIPAT atinge os objetivos?
Olha, depende muito do que a empresa está passando, do que a empresa quer, sabe? O objetivo. E eu sempre digo, o motivacional, você tem que dizer que motivacional você quer. Entendeu? Você quer um motivacional porque a tua empresa está fazendo uma fusão com outra, um monte de gente vai ser demitido e você precisa segurar a onda de quem vai ficar? Ou você quer um motivacional porque você precisa aumentar as vendas? Entendeu que são coisas diferentes? Então, dentro do motivacional, tem várias linhas que você tem que escolher o que que a tua empresa na hora está passando, E aí a gente pode levar a pessoa certa para isso.
Você comentou do calendário, né, do cronograma. Existe, então, uma sazonalidade no ano de palestras que saem mais em determinados momentos?
Existe. Mas existem também palestras, por exemplo, ano de eleição. O ano anterior, a gente já começa a falar de política e economia. Assim, quando o Trump assumiu agora, esse tarifaço aí. Então, tudo isso são coisas também pontuais, ou coisas que vão acontecendo que você já começa a se programar, e existe aí uma demanda grande para esses assuntos. Porque as pessoas querem saber como é que vai ser, se fulano ou fulano ganhar a eleição. Quais são os cenários, né? Uhum. Então, eles querem entender. O empresário quer entender se ele vai poder investir o dinheiro dele aqui no Brasil ou fora. Se ele quer, se ele consegue contratar agora ou não. Se ele é pequeno, ele vai expandir, aluga um local e arrisca. Esse ano dá para arriscar ou é melhor segurar e continuar com o teu negócio que está inicial em casa? Como é que funciona, né?
Uhum.
Então isso tem que entender.
Eu vi uma palestra do Ricardo Amorim.
Uhum.
Ricardo Amorim.
Fantástico.
Falando sobre... Era bem na eleição que... Eu acho que ia entrar o Bolsonaro.
Sim.
Cara, o cara acertou tudo.
É.
O cara ele deve ter uma bola de cristal muito boa, assim. Mas ele acertou tudo, era impressionante, assim. E quem tava naquela palestra, com certeza, e acreditou, né? Com certeza deu um passo adiante, né? Dos concorrentes, assim.
Exato. Acontece isso, porque eles têm toda uma, né, uma equipe ali, né? Que estuda, que entende os cenários, que pode te dar... Lógico que ninguém pode prever o futuro.
Sim,
se fosse assim, seria, né, perfeito. Mas assim, eles podem te dar alguns cenários, né, possíveis cenários, e aí você tem que tomar essa decisão de, né, o que fazer com isso.
Você começou basicamente entrando de cabeça ali num universo mais político, né? Por conta do Deltan e do Lava Jato.
Foi.
O quanto que representa hoje palestras que têm essa segmentação de política?
Política e economia o ano inteiro. Sempre tem. Sempre. É sempre necessário.
Uhum.
Então a gente tem todo evento grande, ele vai ter uma palestra de cenário político-econômico. Todo. Todo. E não só nacional, internacional também.
Uhum.
Então assim... de geopolítica, a crise, a guerra da Ucrânia afetou o Brasil, né, esse tarifaço do mundo afeta o Brasil. Então, eu trabalho, por exemplo, com o Oliver Stunkel, que é um palestrante especialista em geopolítica, e ele traz todos os cenários assim, olha, isso está acontecendo, isso está... Né, então, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. E isso tem o tempo todo, o ano inteiro.
E você falou que existe uma grande demanda para CEO, né?
Sim.
CMO, eu vejo o João Branco é um cara que se destacou bastante, assim. Existe espaço só para grandes empresários ou grandes CMOs ou CSO? Qual que é essa demanda para o empresário médio e pequeno?
Não, existe, porque... Eles ficam mais conhecidos no mercado, são mais contratados, chamados para palestra, quando trabalham em grandes empresas, como o João Branco, né?
Uhum.
Agora, se você trabalha numa outra empresa grande, e são empresas de sucesso, né? Então, existe um mercado para essas pessoas. Existe mercado para os especialistas também.
Uhum.
Né? Então, às vezes o cara não é tão, não vem de uma grande empresa, mas ele é especialista, por exemplo, em experiência do cliente, no CX, Customer Experience. Então, ele é contratado. A Ana Couto, uma pessoa incrível, né?
De branding.
Então, tem pessoas assim que são contratadas porque elas são excelentes no que fazem.
Uhum.
Então, essa excelência... gera demanda.
A Ana Couto é muito boa a palestra dela.
Exato.
Tem o do cara da Receita Previsível, do Aaron Ross. Não sei se já viu essa palestra. É muito boa também.
Eu acho que não, nunca vi.
Esse livro, não sei se você já viu.
Já vi. Uhum, sim.
É muito bom.
É.
E o que, que vocês usam de marketing hoje dentro da Star?
O nosso marketing não é interno, ele é externo. É uma empresa que a gente contrata. Já tentei fazer interno, mas não deu. Não deu ainda muito certo. Mas a gente faz... tem uma empresa que ajuda com as redes sociais, com blog, a gente faz e-mail marketing, a gente usa muito o WhatsApp, né? Então a gente faz muita coisa via WhatsApp. A gente faz pequenos eventos, essas curadorias que a gente faz, quando a gente traz alguém, por exemplo, que é conhecido do mercado, daí a gente faz, por exemplo, a gente convida os clientes para virem assistir. Então o Xuxa, por exemplo, fez uma palestra pra gente, eu não conhecia a palestra dele, por incrível que pareça, mas nunca tinha assistido. Aí eu falei, Xuxa, você faria para o nosso time? Ele, super, Fernando, ele é uma graça. E aí ele veio, fez uma palestra para a gente, aí eu convidei clientes. Então a gente faz um marketing em cima de uma pessoa super conhecida, bacana, aqui, né, aberta, e veio fazer para a gente essa palestra, para a gente conhecer. Então a gente usa vários canais aí de marketing, né?
Legal. Então vocês usam basicamente ali a rede social, a parte de blog, né, artigos pro blog, SEO.
É.
Tráfego pago, LinkedIn. Vocês fazem?
A gente faz. A gente faz do Google e acho que basicamente é. LinkedIn fizemos um pouco.
E o que você achou do resultado do LinkedIn? Funciona?
Então, a impressão que eu tenho, eu não sei, como nós somos uma agência pequena, né, eu não tenho um capital, assim, gigante para investir. Às vezes eu tenho a impressão que precisa de um capital gigante para ter muito retorno. O nosso retorno é muito de boca a boca.
Uhum.
É muito de indicação, sabe?
Eu acho que, pelo que eu vejo, né, dentro do mercado B2B, eu vejo que tudo é complementar. Então, por exemplo, a empresa que faz prospecção, faz ABM lá, que é Account Based Marketing, faz SEO, faz rede social, faz tráfego pago, e impacta o cliente em diversas frentes, isso vai construindo uma marca na cabeça daquele cliente, que quando ele precisar daquela empresa, ele vai, enfim, buscá-la ou tentar contratar. Aquele negócio do início do marketing digital, que qualquer coisa que você fazia dava resultados extraordinários, não existe mais, né?
Não dá.
Eu acho que era uma anomalia aquilo, né?
Exato. Não sei até onde aquilo era muito, né, que dava realmente usar, não sei. Mas é isso, eu acho que é uma combinação de muitas coisas, sabe, que você tem que fazer hoje para poder atingir o cliente realmente te enxergar ali, né?
E o seu time comercial, como que é a divisão do time? Tem um pré-vendas, tem vendedor, como que funciona?
Não, nós temos o vendedor, que é ativo, a gente não tem nem segmentação, sabe? Então é assim, porque a segmentação no nosso mercado é injusta.
Uhum.
Se eu falar para uma pessoa, olha, você vai fazer só laboratório e a área de saúde, é injusto, porque eles fazem muito evento.
Uhum.
Então, se eu dividir e falar para outra pessoa, dizer, olha, você vai para a área de, sei lá, banco, não sei, sabe? Então, assim, não dá para fazer esse tipo de divisão. Então, a divisão e a gente tem uma forma muito democrática ali de fazer essa divisão. Então, uma pessoa normalmente aberto no grupo, olha, eu vou prospectar esta, tem alguém prospectando essa empresa? Não tem. Então, é sua. Aí a outra pessoa diz, ah, tô prospectando essa é de outro vendedor. Aí eles conversam.
Uhum.
Tá indo bem? Tá legal? Você quer continuar? Não, esse cliente é meu, eu vou ficar com ele, tá bom. Ah, não, esse cliente eu não tô conseguindo entrar, então é seu. E assim a gente faz essa divisão meio...
Não quero ou não quero.
É assim. E às vezes você tem alguém que você conhece dentro da empresa, outra pessoa não tem, né? Às vezes tem uma dificuldade maior de entrar, porque, como eu te disse, essa prospecção ativa. A gente faz cold call mesmo, a gente vai atrás, né? E nós temos uma divisão também legal que abre portas para a gente, que nós levamos CEOs de empresas que não são listadas na Bolsa para falar em bancos com investidores. Então, quando a gente entra em contato com esses CEOs, eles muitas vezes nem conheciam a empresa, nem conhecem, às vezes não conhecem nem, não sabem nem que existe empresa de palestras.
Uhum.
E aí, eles acabam indicando a gente dentro da empresa deles. Eles fazem, né, eventos e tal, acabam indicando a gente lá dentro. Então, isso também acaba abrindo portas.
Então, acaba tendo uma penetração geral ali, né, com, enfim, o cara quer ser um palestrante, aí ele compra também palestra, então todo mundo precisa de tudo ao mesmo tempo, né? Basicamente isso.
Exato.
Legal.
São vários... O mercado é um mercado complexo, tem várias...
Nuances ali, né?
Nuances,
Legal. Bom, eu queria agradecer a sua presença.
Deixa eu só te falar uma coisa que eu queria te falar. A gente trabalha com palestrante internacional. Também, o que é muito importante, eu queria te falar que em 2022 a gente trouxe Lewis Hamilton para o Brasil.
Caramba!
Então foi assim um marco da Star que eu queria aqui deixar bem...
E mas... qual que foi o evento, Lewis Hamilton?
Foi um evento da VTEX.
Da VTEX.
É.
Putz, acho que eu cheguei a ver, acompanhar pela rede social, assim.
Foi um super evento e a gente ficou muito feliz, porque eu lembro que eles estavam procurando, tentando trazer o Hamilton para cá, e eles tinham já consultado, parece que 5 empresas, e a gente conseguiu trazê-lo. Então,
caramba, que legal.
Então, não só ele, a gente traz vários, mas ele foi, assim, o nosso grande nome.
Quem mais que você trouxe?
Então, tem vários, mas que não são tão conhecidos. Então, eu trouxe da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, pessoas de várias, de falar de inteligência artificial, falar de varejo, então... toda a gama de assuntos aí, mas que não são tão conhecidos. O grande nome mesmo foi o Hamilton.
Pô, legal, parabéns.
Obrigada.
Deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrarem, e passa de novo o site, por gentileza.
Tá bom, o site é www.starpalestras.com.br. O telefone é 11 São Paulo 3884-2323. Esse telefone é o telefone direto e é o WhatsApp também.
Perfeito. Eu vou aproveitar e pedir para as pessoas também me seguirem. Eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. Me segue lá, estou em todas as redes sociais. Segue também a Bits. Muita gente assiste os nossos vídeos, assiste os nossos programas, mas acaba não seguindo, não se inscrevendo no canal. Então se inscreve lá no Bits Podcast. A Bits também está em outras redes sociais, tudo como bits.digital. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Valeu e até a próxima.
Obrigada, Adriano.